Muito obrigada, senhor presidente, senador Thieres, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, nesses últimos dias, estamos recebendo, infelizmente, muitas notícias, o povo brasileiro, a nação brasileira, e todas elas muito ruins. Muito ruins porque dão conta da forma e dos objetivos que este governo, que entrou, chegou ao Palácio do Planalto por uma decisão equivocada, no meu entendimento, do Parlamento, vem adotando como forma de enfrentar a crise. Primeiro, acho que mais uma vez, e nunca é muito falar ou deixar de repetir, é importante que assim se faça, de que a crise econômica pela qual passa o país, certamente, elementos internos têm parte de responsabilidade, mas é uma crise sistêmica do próprio capitalismo mundial, uma crise que chegou em todos os países, aliás, as nações emergentes, a crise chegou mais tardiamente em relação e em comparação às nações mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, os países da Europa. Então, veja, não dá para dizer que o problema vivido no Brasil tenha sido, como eles insistem em alardear, culpa do governo Dilma e Lula. E eu aqui quero repetir, não estou isentando nem o ex-presidente Lula, nem a presidenta Dilma de ter cometido erros. Agora, será que se esses erros internos não tivessem sido cometidos, teria o Brasil chegado onde chegou? Obviamente que sim, porque, repito, esse é um problema da economia internacional. Quem não se lembra da queda abrupta do preço, do valor das commodities no barril do petróleo, que de mais de aproximadamente 120 dólares passou o barril, passou para menos de 30, em torno de 28 dólares. Quem não lembra disso? Quem não lembra da queda abrupta do preço, do minério de ferro? Então, veja, o Brasil sofre um problema na economia como sofrem todas as nações do mundo. O que diferencia este governo, que está há quase um ano no Palácio do Planalto, em relação ao outro governo, é o receituário de como enfrentar a crise e como superar esta crise. Isso é o elemento que levou, inclusive, à mudança de governo. Foi exatamente isso. E o que é que nós estamos vendo vindo do Palácio do Planalto? Em nenhum momento o presidente que lá está enviou ou pediu regime de urgência para os tantos projetos que aqui tramitam, que busca, por exemplo, tributar as grandes fortunas. Não, nisso nem se toca, nem se toca. Nem enviou e nem pediu urgência. Em nenhum momento o Congresso Nacional recebeu um projeto que tributa a distribuição de lucros e dividendos. O Brasil, no âmbito da OCDE, são dois países apenas que não cobram tributos da distribuição de lucros e dividendos. Pois bem, não foi essa a prioridade. Não recebemos aqui nenhuma proposta capaz de enfrentar o nível insuportável de sonegação que acontece no Brasil, que, segundo estudiosos, reconhecidos até pelo próprio governo, o montante da sonegação, por exemplo, dos tributos que financiam o sistema de seguridade social no Brasil, é exatamente ou quase o mesmo do valor que se arrecada. Tanto que se arrecada, se sonega. Exatamente. Mas também nunca recebemos nenhum projeto, senador Dário, vindo do governo, que mudasse essas isenções, a política de isenção e incentivo tributário, utilizando para isso recursos e os tributos que financiam, repito, também a Seguridade Social, como no caso as universidades, as escolas, as unidades de saúde filantrópicas, as tais, entre aspas, sem fins lucrativos. A imprensa semanalmente publica matérias são aproximadamente 60 bilhões que deixam de ser arrecadados, não da sonegação, a sonegação dá muito mais, apenas com esses incentivos de recursos que o governo deixa de arrecadar e que, se arrecadado, iriam diretamente para os cofres ou para serem aplicados no sistema de seguridade social. Leia-se também na Previdência Pública Brasileira. Mas não, não recebemos. Qual a prioridade que o governo deu como, como medidas para tirar e superar a crise econômica? Vamos lá. Desengavetar um projeto que, aliás, nem devia estar na Câmara dos Deputados, visto que o presidente Lula, no ano de 2003, pediu para que ele fosse arquivado. Um projeto de iniciativa do Poder Executivo, encaminhado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e que trata da terceirização no mundo do trabalho. Pois bem, o presidente Lula, no ano de 2003, pediu oficialmente à Câmara dos Deputados que arquivasse o projeto. O projeto não foi arquivado e, por isso, há uma ação no Supremo Tribunal Federal e que eu espero que o Supremo Tribunal Federal resolva este problema em favor da legitimidade, em favor do processo democrático e em favor dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, a prioridade foi essa. Desencavar este projeto da terceirização e aprová-lo, que foi sancionado agora no último sábado. Não esperou nem a segunda-feira, senador Dário. Sancionou no último sábado, temendo que a rebelião instalada aqui no Senado Federal, a rebelião das senadoras e dos senadores, inclusive do seu próprio partido, que assinaram conjuntamente uma nota contrária à sanção desse projeto, que, longe de ajudar a resolver os problemas do Estado brasileiro, poderá fazer com que caia ainda mais a arrecadação. Aliás, foi por essa razão, por exemplo, que Espanha, que a Rússia estão fazendo o caminho da volta. Lá existia a terceirização ampla, geral e restrita, possibilidade de terceirização da mão de obra. E o governo foi vendo ao longo do tempo que, além de levar à precariedade nas relações de trabalho, faziam com que os recursos arrecadados pelo Estado também diminuíssem, por uma razão muito simples. O trabalhador deixa de ser trabalhador e passa a ser uma pessoa jurídica, o tal PJ, a tal pejotização que tanto fala e muita gente do povo não entende o que é isso. Porque criar uma empresa jurídica paga menos tributo do que contratar um trabalhador. E aí o Brasil que a gente vive, nós ouvimos e até concordamos com isso, o país que nós vivemos todo dia, o trabalhador brasileiro é muito caro. Mas o trabalhador brasileiro é caro por quê? Porque ele ganha muito? Porque ele tem muitos direitos e muitos benefícios? Não, porque a carga tributária sobre o trabalho é que é elevada. Nós recebemos um trabalhador, uma trabalhadora brasileira, um pouco mais de 20% do que recebe um trabalhador alemão, 50% de um trabalhador argentino. É isso que nós recebemos. Então, se é caro o trabalhador para o Estado, não é pelo que ele recebe, é pelo tributo que o próprio Estado impõe. Então, essa deveria ser a prioridade, a reforma tributária, e não aprovar a lei da terceirização, permitindo que todos, absolutamente todos e todas, sejam terceirizados. Uma universidade não precisa mais contratar professores. Ela pode contratar uma empresa terceirizada para que essa empresa forneça o professor ou a professora. Olha, prioridade número um do presidente. Aliás, prioridade número um não. A prioridade número um foi aprovada ano passado. E só foi aprovada, senador Thieres, por uma razão. Porque os parlamentares, não só deputados federais, deputadas, mas infelizmente meus colegas senadores também, acharam que não haveria muito prejuízo político na votação a favor daquela matéria, porque a população não entendia bem o que era aquilo, o que era limitar os gastos públicos. Então, final do ano passado, aprovaram a PEC de limitação dos gastos públicos, porque o governo gasta mais do que arrecada. Olha, mas a prioridade não era aprovar a PEC da forma como foi aprovada, porque o que está sendo limitado, os gastos públicos, sabe para que é? Não é só para a saúde, não é só para a educação, não é só para salário de servidor, é para investimentos também, investimentos em obra, investimento em obras, investimento em infraestrutura, É para isso? Foi para isso que eles aprovaram a limitação dos gastos públicos? Agora, e os gastos com a rolagem, o pagamento dos juros da dívida pública, este foi limitado também? Não. Em nenhum centavo, em nenhum centavo. Veja, e a metade do orçamento da União, de tudo aquilo que o Estado recolhe em impostos, em taxas, portanto, em tributos, vai para onde? Vai para pagar serviços da dívida pública brasileira. A metade de tudo para pagar, mas não há limitação. Como não há limitação para juro, por quê? Porque na teoria dos economistas ortodoxos que mandam e desmandam no governo, os juros têm que ser livres. E quando há um problema de aumentar a inflação, aumenta muito os juros. E mesmo quando a inflação está em queda, o que, que eles fazem? Eles derrubam um pouquinho a taxa de juros, como estão fazendo agora, querendo enganar o país, dizendo que está diminuindo a taxa de juros. Não, a taxa de juros real não está diminuindo, porque a inflação cai mais rapidamente do que a taxa de juros. Então, apesar de haver diminuição dos juros, e houve nas últimas duas reuniões do Copom, elas ainda foram insuficientes diante da queda da inflação. Porque os juros real que se aplica no Brasil, qual é? É o valor da taxa de juros diminuindo a inflação, porque parte daquela taxa é para recompor a perda monetária. A perda monetária. Então, também está enganando a população, o povo brasileiro, está enganando a população, o governo, quando faz isso, quando aprova esse absurdo dessa PEC. Aí disseram, primeiro é a PEC do teto dos gastos e depois a reforma da Previdência. Ora, vamos discutir a reforma da Previdência, eu concedo a parte, mas primeiro deixa eu só, senador Dário, iniciar, abrir aqui a questão da reforma da Previdência. Primeiro, vamos aqui recapitular. Dizem que o trabalho no Brasil é muito caro, que o trabalhador brasileiro custa muito caro. E eu confirmo, é caro não pelo que recebe, salário mínimo de pouco mais de R$ 900. O seguro-desemprego é por alguns meses apenas, e que ele mesmo está pagando aquilo, porque, não é? Então, o que é caro não é o salário e o benefício que o trabalhador recebe diretamente, o que é caro é a forma que se tributa no Brasil. Porque, em vez de se tributar a riqueza, se tributa o quê? A produção. Isso é um equívoco. A produção. Está errado isso. Se tributa o trabalho. Então, repito, a prioridade deveria ser a reforma, a reforma tributária. E na reforma da Previdência? Dizem que ela é necessária e que, se não acontecer, o Brasil vai parar. Eles plantam o terror e colhem o mal e o pânico. É isso que eles fazem. Mas não estão conseguindo, sabe por quê? Porque contra números não há explicações. E os números são evidentes. O que eles estão acabando não são os privilégios. O que eles estão atingindo não são os que ganham mais, como disse mentirosamente, e eu falo isso com muita tranquilidade, há poucos dias, Fernando Henrique Cardoso, quando reuniu um conselho lá no Palácio Planalto, dizendo, não, só reclama contra a reforma da Previdência aquele que ganha mais. O trabalhador que ganha pouco não será afetado. Ora, como não? Esse não terá o limite de 65 anos de idade? Esse, a esposa aposentada, o marido também, quando morre o marido, a esposa não vai poder receber pensão dele, não, porque ela também ganha um salário mínimo. Não pode acumular, mesmo que seja uma aposentadoria de um salário, e uma pensão de meio salário mínimo não pode aposentar. E mais, corta a pensão pela metade. Aí ele diz, mentirosamente, que não atinge os mais pobres. É exatamente a parcela da sociedade brasileira que está sendo atingida. Aí reúne os líderes lá no Palácio do Planalto. Reúne os líderes, senador Dário, sabe o que diz? Reclamam? Um erro na comunicação. A reforma da Previdência está tendo muita oposição por conta do erro na comunicação. Não há um erro na comunicação, aliás, eles estão tentando comunicar demais. Tanto que a Justiça, a cada dia, tira uma propaganda diferente do ar. Tanta comunicação que eles fazem. O problema é que o conteúdo da reforma é muito ruim. O conteúdo é para atingir a parcela mais pobre da população brasileira. Eu concedo a parte, senador Dário.
Senadora Vanessa, obrigado pela parte. Eu queria ampliar um pouquinho a discussão A respeito de dois aspectos apenas, porque Vossa Excelência faz um pronunciamento que é bastante abrangente, que envolve bastantes temas de interesse nacional, mas da qual eu queria, inclusive, discutir e ampliar a discussão relativa à terceirização. Quanto ao aspecto que Vossa Excelência se referiu, a possibilidade de a terceirização ter sido tão ampla que uma universidade federal, por exemplo, vai poder terceirizar com uma empresa contratada a contratação de professores para efetivamente colocar na sala de aula. Eu até queria... Esse assunto é um assunto que me causa um certo espanto, né? E eu até queria solicitar daqui aos nossos consultores do Senado, porque me parece que essa não é... Veja bem, eu estou abordando esse tema pela primeira vez, mas como eu fui prefeito e tenho uma certa experiência como gestor público, me dá a impressão de que esses cargos de carreira, senadora Vanessa, eles estão disciplinados e estabelecidos na Constituição Federal da República, nossa Carta Magna, nossa Constituição Cidadã de 88, que estabelece o regramento para ingresso no serviço público. E diz a Carta Magna que as funções de carreira, elas só serão preenchidas através de concurso público. Como eu tenho dúvida se essa alteração foi feita através da medida provisória que veio e estabeleceu, ou o projeto de lei que estabeleceu a terceirização, se não foi alterado, não há possibilidade de a terceirização alcançar esse nível do qual nós estamos imaginando que ela possa atingir. Porque a Constituição é objetiva. Ela é concreta, ela estabelece que o preenchimento de funções de carreira no setor público só se dará através de concurso público. Como eu não me lembro e como eu não tenho conhecimento se esse assunto ele mereceu a revogação desse texto legal da Constituição, eu gostaria de ampliar essa discussão, inclusive, com uma assessoria mais adequada. A outra questão está relacionada fundamentalmente à remuneração, ao salário das pessoas, principalmente as pessoas que ganham menos, porque os impostos, os tributos e as taxas que incidem sobre o salário chega a praticamente 100%. Então, o trabalhador que ganha R$ 1.000, por exemplo, o empregador ele paga R$ 1.000 para o trabalhador e mais R$ 1.000 para o governo. Ele sai um custo de R$ 2.000 aproximadamente. E que isso é impossível de a gente imaginar nos tempos atuais. Eu acho que esse tema eu levantei outro dia aqui da tribuna do Senado Federal, que nós tínhamos que encontrar uma outra alternativa para desonerar, vamos dizer assim, não a folha de pagamento, desonerar os impostos que incidem sobre o salário do trabalhador, para estabelecer uma segurança jurídica mais adequada e proporcionar um incentivo ao empregador de contratar o trabalhador. Porque se ele hoje, vamos ser sinceros, se nós hoje temos que contratar um cidadão, um trabalhador, por R$ 1.000, vamos pagar R$ 1.000 para ele, vamos pagar mais R$ 1.000 para o governo, seja através de impostos, seja através de contribuição e etc. e tal, é um negócio que precisa ser revisto substancialmente essa questão. Então, de maneira que eu quero, pelo menos nesses dois pontos, concordar inteiramente com a senhora e pedir um aprofundamento com relação a essa terceirização para ver se efetivamente questões como cargos de funções, ou melhor, funções de carreiras, são permitidos que possam ser terceirizados. Que eu tenha minhas dúvidas, acredito que não seja possível.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Dário, e também, como Vossa Excelência, fiz questão de registrar. Não dá para dizer que o custo do trabalho no Brasil é muito caro, porque quem diz isso parece que o trabalhador brasileiro ganha muito. Não. Os salários pagos no Brasil são dos menores do mundo. um dos menores do mundo. O que é caro é isso. Por quê? Porque equivocado está o sistema tributário brasileiro. Esse, sim, não é aplicado em quase nenhum país do mundo. Em quase nenhum país do mundo, o tributo que se cobra são dos mais pobres, seja no âmbito do trabalho, porque é o que se cobra, seja no âmbito do consumo. Porque, veja, o produtor, esse não paga tributo. Quem produz, por exemplo, quem produz vestuário, calçado, ele está lá, ele paga tanto de IPI, tanto... Não, isso tudo faz parte da planilha de custos e o preço é repassado para o consumidor. Então, muita gente, os mais humildes, aqueles que ganham tão pouco, que estão isentos do imposto de renda, eu escuto muito isso lá no meu estado, mas olha, senador, eu não pago imposto de renda, eu ganho muito pouco, eu não pago, paga sim. Paga imposto cada vez que compra um litro de leite, uma caixa de fósforo, um sapato, um quilo de arroz, de feijão, está pagando imposto. Então, o país é injusto. Então, se a gente tem que mudar, o país tem que começar por aí, não começar errado, tirando daquele que não tem o que mais dar. Exigir 49 anos de contribuição, 65 anos de idade... A longevidade do povo brasileiro pode estar superior, um pouco mais do que 75 anos de idade. Mas lá no Norte, no Nordeste, é 71. Ou seja, as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Se isso passar, tirar o direito das mulheres dos 5 anos, eu tenho batido nessa tecla. A mulher não tem um bônus, não. A mulher tem um mínimo de uma compensação. E, aliás... Os estudos mostram que as horas a mais que a mulher trabalha durante a sua vida laboral são exatamente os 5 anos que ela tem mais. E ela não só faz a tarefa, o trabalho doméstico, não. Ela faz e desempenha os cuidados que seriam do Estado e que o Estado não garante à família brasileira. A mulher tem mais qualificação e ganha menos, senador Regufe. Então, tirar isso é uma injustiça. Exigir que o trabalhador do campo se aposente só com 65 anos de idade e que contribua, atualmente, são 15 anos de trabalho. Não, a proposta para mudança é contribuição de 25 anos. Contribuição de 25 anos, com 65 anos de idade. Isso não vai existir, trabalhador rural mais no Brasil não vai pagar, ou seja, nós estamos diante de uma reforma da própria concepção do Estado brasileiro, de que Estado nós queremos. Porque o sistema de previdência social, que faz parte do sistema de seguridade social, é o maior programa social do Brasil. Maior, e não venham querer dizer que há déficit, por quê? Porque ele paga mais do que ele recebe. Não! Não é só o empregador e o empregado que contribuem com a Previdência, é o Estado que tem que cumprir também parte da Previdência, levando em consideração que é um programa social, um programa que tem 3 eixos, 3 responsáveis, aquele que está trabalhando, aquele que está empregando e o Estado brasileiro. Tem estados, países no mundo que contribuem o dobro com a Previdência do que a gente contribui. Então, a reforma da Previdência não vai passar. Se é verdade que o presidente Temer está orientando os seus assessores, ministros, a dizer para a sua base no Congresso que ou essa reforma é aprovada ou o seu governo vai acabar, então o governo vai acabar. Porque eu tenho muita convicção que essa reforma não será aprovada. E não tem remendo. Não tem remendo nela. O único remendo que teria é o seguinte: vamos discutir Previdência, então vamos discutir primeiro o financiamento da Previdência e depois a gente discute o resto. Dizer, como eu tenho lido de articulistas inteligentes que dominam a realidade, dizer o seguinte, que o problema é o servidor público que se aposenta com salário integral. Não, essa reforma já foi feita lá fora. O servidor público que quiser se aposentar com mais, ele tem que entrar num fundo complementar. Mas ele se aposenta também dentro do teto do INSS. Se a presidência me permite, eu gostaria muito de conceder uma parte ao senador Regufe, com a tolerância, portanto, eu concedo, senador Regufe.
Obrigado, senadora Vanessa. Eu considero essa reforma proposta pelo governo péssima, absolutamente péssima. Eu não posso considerar que é boa uma reforma, uma proposta... que exige que a pessoa tenha que trabalhar 49 anos, ou seja, tenha 49 anos de contribuição para poder ganhar o teto do INSS, que é equivalente a R$ 5.500. Eu considero isso absolutamente inaceitável. Uma grande parte da população vai morrer antes de completar 49 anos de contribuição. E eu digo isso com também tranquilidade. Eu, no meu primeiro dia aqui como senador, eu abri mão da aposentadoria de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. E eu, como a maioria, esmagadora maioria da população brasileira, eu só vou ter uma aposentadoria, que é do INSS, eu não tenho outra. Então, a pessoa tem que trabalhar 49 anos e a esmagadora maioria da população brasileira vai ter que trabalhar 49 anos para ter direito ao teto do INSS, que é R$ 5.000, não me parece que essa é uma boa proposta. Outra coisa, a primeira coisa que tinha que se fazer em termos de previdência é fazer uma auditoria na previdência. Eu assinei aqui o pedido de CPI para que a gente faça uma investigação na Previdência Social brasileira. Há uma série de grandes empresas que devem uma fortuna ao INSS. Por que que não se cobra isso? Por que que essas empresas não pagam isso? Então, quando essas empresas não pagam, elas não estão lesando o governo. Elas estão lesando o contribuinte. Elas estão lesando o contribuinte, porque o dinheiro do governo, que as pessoas acham que não é de ninguém, é, na verdade, de toda a população, é o dinheiro de todos os contribuintes. Na minha concepção, o governo deveria partir para uma reforma para criar um sistema de capitalização. Não esse sistema de repartição que nós temos, um sistema de capitalização, onde a pessoa fizesse uma contribuição mensal, numa espécie de poupança forçada, aquilo iria para uma conta individual dela, ficaria rendendo juros para quando ela se aposentasse, ela ter direito àquele dinheiro. 80% iria para essa conta da contribuição da pessoa, iria para essa conta individual dela, e 20% iria para uma espécie de seguro, se ocorresse uma invalidez, um acidente, uma morte. Agora, essa proposta do governo, proposta absolutamente inaceitável. Fazer a pessoa ter que trabalhar 49 anos, ou seja, 49 anos de contribuição, para depois ter direito ao teto do INSS, que é de R$ 5.000, com uma grande parte da população morrendo antes disso, isso, para mim, é uma proposta inaceitável e péssima. Ela não vem com algo novo. A Suécia experimentou esse modelo de capitalização, mais ou menos um pouco parecido com do que eu falei, mas é um modelo de capitalização, e com êxito. Por que que o Brasil não pode propor algo assim? Não, aí vem o governo com essa proposta e não investiga o rombo, não diz o rombo, não se faz uma auditoria. A primeira coisa que tinha que se fazer em termos de previdência é uma auditoria, saber exatamente qual é o rombo e quem é o responsável por ele, e punir o responsável. E abrir um processo para que se responsabilize aquele que tiver contribuído para esse rombo, com dinheiro da população brasileira. Então, eu considero essa proposta do governo muito ruim. Acho que uma reforma, sim, mas não essa que está aí. Essa que está aí é muito ruim, essa proposta é péssima, e eu não tenho como concordar com ela. É uma proposta que vai fazer com que muitas pessoas morram antes de poder se aposentar.
Eu também agradeço a excelência, senador Rigufo, incorpora o meu pronunciamento, e dizer que exatamente pelas opiniões dos senadores e senadoras e dos próprios deputados federais, porque a reforma sequer no Senado chegou, ainda está na comissão especial da Câmara dos Deputados, essa reforma não passará. E eu digo, não há remendo que resolva o problema da reforma. Não há remendo que resolva. O que há é a necessidade de que se envie para cá outra reforma que trabalhe primeiro no financiamento da seguridade e posteriormente na distribuição, ou que se corte imediatamente todos os excessos de que eles tanto falam. Os excessos não há nenhum. A base do governo e a oposição se unirão a favor do corte dos excessos, sem problema, mas não é aí. Não é aí os jornais mesmo, que têm apoiado muito esse governo, quem não sabe que os meios de comunicação ajudaram muito a que o Temer chegasse onde chegou, eles próprios estão fazendo críticas e dizendo que tem que fazer uma reforma tributária. A guerra fiscal está falindo os estados, o Rio de Janeiro está falido. O Rio de Janeiro está falido politicamente, economicamente, o Rio de Janeiro está... E se fizerem com todos os estados o que estão fazendo com o Rio de Janeiro, todos terão o mesmo destino. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, a reforma não passará, mas para concluir, presidente, Vossa Excelência me deu já um tempo bastante além do que eu tenho direito, eu só quero dizer o seguinte, que as notícias, eu comecei assim meu pronunciamento, dizendo que as notícias são ruins, porque além da reforma da Previdência, além da terceirização, além do teto dos gastos públicos, o que, que a gente lê no jornal? Está aqui, ó, Temer... Mais da metade política, verbas para as políticas das mulheres... 61% foi diminuído de 42 milhões para 16 milhões a política brasileira de combate à violência contra a mulher. São essas notícias que nos chegam. Essas as notícias que nos chegam. Está outra matéria aqui. Governo deixará de custear quase 400 unidades da farmácia popular. Vai fechar. Um programa criado em 2004 que garante de forma gratuita ou com desconto de até 90% os medicamentos essenciais para uma quantidade significativa de doenças, vai deixar, vai fechar. Essas são essas notícias, está errado. Enquanto isso, o capital rentista continua lucrando como nunca no Brasil, como nunca. Então, é preciso que a gente sente e que a gente veja que o que fizeram, se foi para melhorar o Brasil, o que nós estamos vendo é um caminho que está afundando de vez o Brasil e que está tirando dinheiro, recurso, daquele que menos tem, o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Muito obrigada, presidente.